Voz da América.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 4 de junho. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 13.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos na onda média, nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Mariano Bartolomeu e a direção é de Stephanie e Eric Skews. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Paulo Macana. Ele é especialista e investigador principal do estudo sobre as estratégias para acelerar a eliminação da doença do sono como problema de saúde pública em Angola. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira. Hoje, 4 de junho, é o aniversário do massacre da Praça de Tiananmen, que aconteceu em 1989. Cyril Ramaphosa diz que a SADC está preparada para ajudar Moçambique. Joe Biden cumpre promessa de doação de vacinas através do COVAX. O G7 está reunido em Londres. Moçambique e Tanzânia discutem defesa e segurança. Vladimir Putin aprova nova lei de eleições. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, diz que os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, estão preparados para ajudar Moçambique a combater a insurreição que desestabilizou o norte do país. Ele diz que os líderes da região estão a lidar com a situação porque, se não o fizerem, o conflito poderá alastrar aos seus próprios países. Sem mencionar que medidas vão ser tomadas, Ramaphosa diz que a troika da SADC enviou peritos técnicos à problemática província de Cabo Delgado para avaliar as necessidades de Moçambique, aliás, na região. E Moçambique e Tanzânia discutem defesa e segurança. A situação política e militar polariza as atenções da terceira sessão da Comissão Conjunta de Defesa e Segurança Tanzânia-Moçambique, que arrancou esta quinta-feira. O secretário permanente do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique, Casimiro Moeio, disse que a reunião vai passar em revista matérias relativas à defesa e segurança com impacto direto, não apenas nestes países, mas também em toda a região austral de África. A Casa Branca anunciou que vai entregar a maior parte das suas primeiras 25 milhões de doses doadas de vacina Covid-19 através do COVAX, o programa apoiado pelas Nações Unidas que distribui vacinas a países de baixa e média renda. Isto de acordo com um anúncio da Casa Branca na quinta-feira. A decisão faz parte de um adiamento sobre uma promessa de doação de 80 milhões de doses até ao final de junho. A Organização Mundial de Saúde adverte que muitas vidas serão perdidas para a Covid-19, a menos que pelo menos 10% de todas as populações dos países sejam vacinadas até setembro. A OMS diz que os Estados Unidos é o único país a assumir um compromisso firme de partilhar 80 milhões de doses com outros países até ao final de junho, mas isso fica muito aquém dos 250 milhões de doses necessárias para atingir o objetivo. Entretanto, a ameaça de uma terceira onda de Covid-19 em África é real e crescente, disse na quinta-feira a doutora Matshidiso Moeti, diretora regional da Organização Mundial de Saúde, para a África, alertando para a baixa taxa de vacinação da população de forma geral. Os ministros das Finanças do G7 discutem em Londres como apoiar os planos dos Estados Unidos para um nível mínimo global de imposto sobre as sociedades. As conversações vão preparar o terreno para uma cimeira mais ampla dos líderes do G7 na Cornualha, sudoeste da Inglaterra, que terá início a 11 de junho e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sua primeira visita ao estrangeiro desde a tomada de posse em janeiro. Os ministros também vão discutir apoio à recuperação económica, ao mesmo tempo que abordam as alterações climáticas e as desigualdades na sociedade. Na Namíbia, um grupo de chefes tradicionais diz ter aceito uma oferta de compensação da Alemanha e um reconhecimento de que o massacre de dezenas de milhares de pessoas da era colonial no início do século XX foi um genocídio. A Alemanha comprometeu-se na semana passada a dar 1,3 mil milhões de dólares durante um período de 30 anos para projetos de ajuda a comunidades descendentes dos mortos entre 1904 e 1908, quando a Alemanha governou o país da África Austral. Vladimir Putin aprova nova lei de eleições na Rússia. O projeto de lei proíbe membros e patrocinadores de grupos extremistas de concorrer nas eleições parlamentares para a Câmara Baixa da Rússia em setembro. A lei afeta não só membros e ativistas da equipa de Navalny, mas potencialmente dezenas de milhares de russos que apoiaram o seu trabalho com donativos. O projeto de lei proíbe os patrocinadores de grupos membros e patrocinadores de grupos que Vladimir Putin considera extremistas de concorrer nas eleições parlamentares para a Câmara Baixa da Rússia em setembro. Foram as notícias desta sexta-feira, dia 4 de junho.
Voz da América, Angola, Saúde em Foco.
Como já tivemos a oportunidade de mencionar antes, esta semana o convidado do Angola Saúde em Foco é o Dr. Paulo Macana, especialista e investigador principal do estudo sobre as estratégias para acelerar a eliminação da doença do sono como problema de saúde pública em Angola. Neste programa ainda vamos ter reportagem de Malanje, em que pacientes recuperados da doença do sono falam da sua experiência e também sobre como a Covid-19 afetou a saúde mental de refugiados no Uganda. Mas vamos já ao tema que nos junta hoje a partir do estúdio 55 em Washington, D.C. A tripa nosocomíase humana africana, mais conhecida por doença do sono, é uma infecção parasitária transmitida por moscas de tsetse. Essas moscas podem ser encontradas em 36 países da África subsaariana, colocando em risco cerca de 60 milhões de pessoas. A infecção ataca o sistema nervoso central, causando distúrbios neurológicos graves. Pode levar ao coma e, se não tratada, é fatal. Dr. Paulo Macana, muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito bom dia.
Dr. Macana, Angola é um dos países que ainda registra casos da doença do sono. Qual é a taxa de prevalência e em que províncias a doença é mais comum e porquê?
Muito obrigado. Eu sou o Dr. Paulo Macana, como você acabou de dizer. Primeira coisa, a doença do sono encontra-se em 36 países, mas neste momento, dois países já foram aceito o dossiê de validação deles da eliminação da doença do sono. Os países Côte d'Ivoire e Togo foram programados como país livre da doença do sono. Quer dizer, de 36 países, neste momento só somos 34 países que vão, estamos a lutar para eliminar a doença do sono. Em Angola, a doença do sono já tem quase um século, mais de 100 anos, desde que começamos a luta contra a doença do sono. Essa doença encontra-se em 7 províncias, que chamamos províncias endêmicas. É a província de Luanda, que é a capital de Angola, encontra-se, entre outros, as províncias endêmicas, mas nos municípios de Ikolubengo e Kisama, e aonde nós podemos encontrar a doença do sono. Temos a província do Bengo. A província do Bengo, todos os municípios são endêmicos. Temos a província do Zaire. A província do Zaire, toda a província também é endêmica. A província do Uíz. A província do Uíz encontra-se também entre as províncias endêmicas. E também temos a província do Kwanza Norte. Todos os municípios da província de Kwanza Norte são endêmicos. Temos a província de Malanje. A província de Malanje não é toda a província que é endêmica. Somente o município de Kakuzu. Temos a província do Kwanza Sul. A província do Kwanza Sul também não é toda a província que é endêmica. Somente o município de Libolo, que é um município endêmico. São essas 7 províncias que são endêmicas. Mas temos também outras 7 províncias que não são endêmicas, mas são glutinadas como esses 7 que acabamos de discriminar. Temos a província de Benguela, onde encontramos moscas, mas não temos doentes. A província do Bié, a província de Cabinda, a província de Muxico, a província de Quandubango, a província de Lunda Norte, a província de Lunda Sul. São essas províncias, são 7 províncias onde tem moscas, mas não temos casos identificados. E 4 províncias são livres da doença do sono e da mosca tsetse. São 4 províncias, província do Namibe, província do Cunene, província do Uambo e a província da Uila.
Doutor, muito obrigada por essa descrição do cenário geográfico da doença, mas é impossível não notar que a prevalência está em 7 províncias do norte do país. Porquê o norte do país?
Ok. As províncias do norte do país que tem o que identifica ou notifica os casos. A explicação é simples. O primeiro é o ambiente. O ambiente do Parque Norte, encontramos as florestas ou as matas fechadas, encontra-se muito nas províncias do norte. Temos também a presença da mosca. E temos 3 tipos das moscas aqui em Angola. Temos o mosca palpalis, que infecta os homens. Temos o fusispi, que infecta mais, às vezes, os homens. E mofitans. Mofitans afeta mais os animais. Mas o que acontece? O palpalis encontra-se na parte norte e ela que infecta facilmente os homens. E os países limítrofes, as províncias, os países vizinhos, como o Congo Democrático, que é o país mais endêmico em África. Ora, a província do Zaire, a província do Uíz, as províncias do Uíz de Cabinda faz fronteira com a República Democrática do Congo, que é um grande foco da doença do sono. Quer dizer, o movimento de pessoas, o movimento das moscas, eles que favorecem a presença da doença do sono, na parte norte. E a parte sul, o ambiente da parte sul é mais seca, é mais frio do que a parte norte, onde tem muita chuva, porque a mosca vive bem no meio de muita chuva, encontra-se num habitat favorável. E também as plantações, como as plantações de café, encontra-se muito na parte norte, é um bom habitat para a mosca tsetse.
Muito bem, doutor. Vamos continuar com o nosso programa. O parasita que causa a doença do sono é transmitido para humanos por moscas de tsetse, como o doutor já mencionou também, que estão infectadas e que procriam em regiões quentes e úmidas, como o doutor dizia, que é o típico dessas áreas do norte do país. Estas moscas habitam a vasta savana de África, da África subsaariana, e elas entram em contacto com as pessoas, com o gado e com animais selvagens, todos agindo como hospedeiros dos parasitas Trypanosoma. Nós, doutor, temos uma pergunta que nos chegou da Indonésia, de um angolano que vive na Indonésia, Musa Garcia, e ele gravou esta mensagem para si. Vamos ouvir.
Muito boa noite, doutor Paulo Macana. Eu queria intervir para saber como o governo angolano tem ficado a tratar sobre o caso da doença de todos. Vimos que muita gente na mesa das províncias mais tropicais de Angola tem essa doença e quais são os recursos que o governo tem para evitar. E durante a governação do novo presidente de Lourenço, o governo construiu mais hospitais e tem melhorado o abatimento do medicamento a esses doentes com essa doença de febre. Qual o nível da normalidade e da atenção do governo para os mesmos doentes e quais são as medidas de prevenção contra essa doença? Muito obrigado, Musa Garcia.
Obrigada ao Musa Garcia pelo envio da sua pergunta. Caso queira ter a sua questão em vídeo ou em áudio no próximo programa, envie para o WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Doutor Paulo Macana, o Musa Garcia tinha três questões. O que está o governo angolano a fazer para erradicar a doença? Se há hospitais e medicamentos para pacientes da doença do sono? E como é que as pessoas se podem prevenir da doença do sono?
Muito bem, são perguntas muito importantes.
São sim.
São três. Como fazer para erradicar a doença do sono? E com os desafios que temos, as metas que devemos atingir. Em 2012, a OMS tomou uma decisão de eliminar a doença do sono até 2020. E por quê? Não vamos chegar na erradicação sem falar de eliminação. Em 2020, devemos eliminar a doença do sono. Quer dizer, para eliminar a doença do sono, um foco de 10 mil habitantes prospectadas, de 10 mil pessoas prospectadas, pelo menos podemos ter só um doente. Quer dizer, um doente sobre 10 mil habitantes, é aquele foco, ou aquele município, vai ser programado como município livre da doença do sono. Nós, para atingir a erradicação, vamos atingir ainda a eliminação. Quer dizer, Angola tomou a decisão desde 2017 para trabalhar para eliminar a doença do sono. O executivo angolano dispõe os valores, apoia as atividades a fim de atingir essa meta. Quer dizer, né? Até 2000, para eliminar a doença do sono. Mas a meta
doutor,
da OMS.
Peço desculpa, eu não consegui perceber. Doutor, desculpa, a sua voz foi cortada há pouco tempo, pelo que o doutor dizia que Angola está a trabalhar para a eliminação da doença do sono. Portanto, qual é a meta agora que Angola definiu e qual é o número atual? Já se está neste ponto de um doente em cada 10 mil habitantes?
Sim, nesse momento, nessa atividade de eliminação da doença do sono, que em Angola estamos a trabalhar, temos como o perguntou sobre as unidades sanitárias, temos a linha de depistagem e de prospecção ativa, a prospecção passiva e a luta antivectorial. Nesse momento, Angola tem 29 casos de doente do sono. Quer dizer, o município de Ambriz, onde fizemos as atividades de prospecção ativa, conseguimos detectar 11 doentes dos 29 doentes. E, de tal modo, nós temos foco ativos. Exemplo, a província do Uís tem foco ativo de Bembe, Ambuila, Kiteshi, Songo e Uijicete. São esses municípios que vamos fazer muito trabalho na prospecção ativa para reduzir o número dos doentes e atingir a meta de 1 doente sobre 10 mil prospectados. Temos a província do Bengo, que é toda a província endêmica, mas o município de Ambriz, município de Dande, são municípios onde temos muitos casos. É a mesma coisa com a província do Kwanza Norte. O município de Banga é o município que é mais endêmico neste momento, porque este ano já temos 2 casos no município de Banga, e o município de Kazengo também é um dos focos ativos da doença do sono. E temos em Luanda o município de Ikolubengo. O município de Ikolubengo também é um foco ativo da doença do sono, e o município de Kisama também. E a província do Zaire, temos foco ativo no município de Quimba. Município de Quimba, município de Mbanza Congo, são os 2 focos que temos.
Doutor, quer quando dizer, fala em focos ativos, o que é que significam, para nós que não entendemos muito da matéria, o que é que significam focos ativos?
Ok. Foco ativo é o foco onde temos doentes. Quer dizer, fizemos trabalho em passivo ou em ativo, conseguimos um doente do sono. Quer dizer, um foco ativo. Tem foco que não é ativo, exemplo, o foco de Libolo, no município de Kwanza Sul. Desde 2009, nunca mais notificamos caso naquele município de Libolo. Muito. Temos os municípios, exemplo, município do Soio, no Zaire. É um município que não é mais ativo, porque nunca mais notificou caso. Quer dizer, município ativo é o município onde há caso. Muito quer dizer, bem. Esses últimos 3 anos temos caso nesse município, quer dizer, um município ativo.
Ok, doutor, muito obrigada. Nós estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Malanje está entre as 7 províncias angolanas que são endémicas. Pacientes recuperados da doença do sono falam com a Voz da América sobre como foi ter a doença. A reportagem é de Isaías Soares.
Mateus tem atualmente mais de 20 anos de idade. Nasceu e vive na aldeia Angando, região endémica do município de Kakuzu, interior da província angolana de Malanje, onde foi infectado pela doença do sono antes de completar 10 anos de idade. As sequelas da tripanosomiase humana africana, associada a outras enfermidades, são visíveis, apesar de ter completado várias terapias nos centros especializados dos municípios de Lucala e Kazengo, província do Kwanza Norte. A mãe do jovem, Joana da Fonseca, que é paralítica, superou a doença no surto que atacou a aldeia em 1998.
E também o filho que se encontra doente, está ali, o miúdo, ele já estava no Lucara, na doença de sono. Naquela altura aí, 98, quando eu levei o miúdo para o hospital de Lucara, o miúdo ficou normalmente, não andava, ficou a gatinhar, desde que operou, levantou, se meteu de pé. Porque se meteu de pé, as mãos morreu, não estava nada a mover. Agora, neste momento, em 2014, agora o miúdo ficou de novamente, cabeça, perdeu a memória. Levei para a Lucala, me mandaram em vagão até dilatando. Cheguei dilatando, o miúdo perdeu a mente. Até que hoje o miúdo está aqui no sofrimento.
A maioria dos habitantes do Ngando fora contagiada pela patologia negligenciada. O rio Fumés, da comuna Kizenga, é o principal viveiro na localidade.
A doença de sono estava atacando muito mal. Tinha corpo mole, corpo fraco. toda hora dor de coluna. Cabeça bate bem mal. Durante, apanhamos um mês.
Francisco Sebastião André, 64 anos de idade, foi picado pela mosca tsetse e adoeceu no ano 2000.
Na altura, quando me apreendeu, eu estava a dar de nada, a pensar que era uma doença normal, paludismo, mas é mentira. Parecia que de cada vez, de cada dia que passava, a dor aumentava. E um doente da doença do sono é um pouco exigente, complicado. Na altura a senhora começou a dizer que vamos no hospital, no hospital. Eu disse, isso vai passando. Vai passar, então vai ver a coisa. Parece que até, mesmo já em casa, o sexo estava já tipo, estava real. Mas depois, por último, fui para o hospital. Quando fizeram logo o CAT, já logo na hora mesmo também abrangi logo.
O responsável do Instituto de Combate e Controlo da Trypanosomiase Humana Africana de Malanje, em Cacuzo, diz que não se registram casos desde 2014.
No, em julho de 2019, foi implementado testes de rápido de diagnóstico da trypanosomiase, no qual foram testados mais de mil pessoas. E 20 deles deram reativos para esses testes rápidos. Foram colocadas 185 armadilhas na comuna de Kizenga e a comuna de Punguandongo.
Só durante o ano, esse ano 2021, foram colocadas 15 armadilhas nas áreas de Kizenga e Punguandongo.
Por falta de recursos financeiros, meios de transporte e técnicos, algumas ações de luta antivetorial decorrem apenas no município endêmico de Cacuzo. As obras das instalações daquele instituto estão paralisadas há já alguns anos por falta de dinheiro. As aldeias Ndando, Canjões e Cambunze foram as mais devastadas no passado. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigada ao Isaías Soares. Nesta reportagem que acabamos de passar, uma das pacientes disse que o seu filho tinha perdido a memória e outra afirma que ela própria não está bem mentalmente. Doutor, que sequelas deixa a doença do sono?
Ok. Acompanhei essa reportagem. O doente foi de 1996-98. Foi no tempo de grande pico da doença do sono, porque em 1997, Angola conseguiu diagnosticar 8.725 doentes. Quer dizer, naquela altura havia uma grande prevalência da doença do sono, havia muitos casos que tivemos. E nesse momento, com sequela que ele pode apresentar, ou sinais ainda, são esses sinais que, quando aparece um sono, que o doente pode vir. No princípio, o doente não tem sentido de chegar nas unidades sanitárias. Na altura, havia só o centro de diagnóstico e tratamento da doença do sono, mas desde 2017 já fiz uma explicação. Posso referir na pergunta do. Quer dizer, temos agora a doença do sono nas unidades sanitárias do Sistema Nacional de Saúde. E as sequelas, nós fizemos o seguimento dos doentes mesmo depois de seu tratamento, porque a doença do sono deixa sequelas. Pode depender dos medicamentos ou da doença ela mesma.
Doutor, olha, nós estamos quase a chegar ao intervalo, então o que eu lhe vou pedir é que falemos das sequelas na segunda parte do programa. Peço-lhe desculpa por isso, mas vamos voltar a si. Nós estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco.
Voz da América. 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 América.
Portanto, vamos recordar que a partir das 18 horas transmitimos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Vamos conferir os principais títulos desta sexta-feira. Cyril Ramaphosa diz que a SADC está preparada para ajudar Moçambique. Joe Biden cumpre promessa de doação de vacinas através da COVAX. O G7 está reunido em Londres e Moçambique e Tanzânia discutem defesa e segurança. Vladimir Putin aprova nova lei de eleições na Rússia. Voltamos à nossa conversa com o Dr. Paulo Macana. O Dr. Paulo Macana estava-nos a falar das sequelas da doença do sono. E eu entendi, doutor, que embora a pessoa possa ter tido a doença há 20 anos, ainda pode estar a sofrer com as sequelas da doença.
Sim. E a doença, depois de ser tratada, quer dizer, para confirmar o doente está curado, o doente deve ser seguido durante 2 anos. Depois de 2 anos de controle, quer dizer, vamos voltar a fazer os exames parasitológicos, vamos voltar a fazer a punção lombar para examinar o líquido cefalorraquidiano, e depois de 2 anos, se não encontramos tripanossoma e as células são normais, vamos declarar o doente curado. E depois daquilo, o doente pode apresentar as sequelas, exemplo, distúrbios comportamentais. Aquilo pode acabar com o tratamento, mas às vezes as sequelas continuam. Quer dizer, há os efeitos que o doente pode continuar a apresentar, mesmo ataxia, tremores. Aquilo pode continuar. O que é que estamos a fazer neste momento? Em caso de sequelas, passamos sempre abordagem multidisciplinar. Quer dizer, trabalhamos com a equipa do hospital psiquiátrico, trabalhamos com eles para fazer o seguimento, porque as sequelas, a maioria é de foro neurológico.
Muito bem, doutor. Dizia que a maioria é de foro neurológico. Mas tem a possibilidade um doente de se recuperar ou não?
Sim, temos muitos casos tratados da doença do sono, recuperamos. Mesmo no nosso instituto, temos colegas, porque nós irmos trabalhando nas matas para fazer a prospeção, às vezes ficamos picadas pelas moscas, e às vezes ficamos infectados pela doença do sono. Mas temos testemunho de pessoas que foram doentes do sono, recuperaram completamente e estão a trabalhar normalmente. A doença do sono não quer dizer que todos doentes do sono deveriam ficar com sequelas. Não. Não é todos, mas uma percentagem do doente que mantém as sequelas. Por quê? Vai vendo que a doença do sono, se você vê...
Nós perdemos aqui o doutor Paulo Macana, aqui por segundos. Vamos voltar à comunicação com ele. Lembrar que temos ainda perguntas dos nossos internautas. Recebemos perguntas via WhatsApp essas perguntas vão ser colocadas ao Dr. Paulo Macana. Dr. Paulo Macana, sei que já está de volta à ligação. Perfeito. Portanto, o doutor dizia que nem toda a gente tem estas sequelas severas da doença do sono. Eu aproveito para lhe questionar também sobre a transmissão. Além da mosca, da picada da mosca, é possível haver transmissão pessoa a pessoa?
Muito bem. Normalmente, o vetor, a mosca, é o vetor principal. Mas temos também a transmissão vertical. A transmissão vertical, que é uma senhora que está grávida, se não foi tratada a tempo, vai transmitir a doença ao bebê. Temos vários exemplos. Uma senhora estava a viver nessa zona de Catete. A família fica em Benguela. Quando ficou doente, a família levou a senhora em Benguela. Quando chegou em Benguela, a senhora teve o bebê. Depois de 9 dias, a senhora morreu. Quando a senhora morreu, a família levou aquele bebê para Luanda. E depois de 9 anos, o bebê começou a apresentar os mesmos sinais que levou a mãe dele na morte. E a família deu conta que pode ser a doença de sono, trouxeram no nosso hospital na altura e diagnosticamos a doença do sono. E logo entendemos que a mãe faleceu da doença do sono. Mas, além da transmissão vertical, temos também a transfusão sanguínea, transfusão de sangue. Uhum. E por isso, temos muitos casos, exemplo na província do Uís, tivemos 2 casos ano passado de transfusão de sangue que provocou a doença do sono. E por isso estamos a trabalhar com o Instituto Nacional de Sangue para o teste rápido da doença do sono e o CAT, como passou naquele reportagem.
Perdemos outra vez o doutor Paulo Macana, mas ele dizia que a transmissão vertical coloca as crianças em perigo e o doutor falava também aí da transfusão sanguínea e que as pessoas têm que fazer o teste CAT. Só não percebemos se as pessoas que doam sangue têm que fazer este teste da doença do sono antes de doar. É isso?
Muito bem. Quer dizer, entre outros dos critérios para ser doadores, exemplo, nas zonas endêmicas, estamos a aconselhar, estamos a incentivar os hospitais, sobretudo o banco de sangue ou hemoterapia, para fazer o exame nos doadores, porque nos municípios endêmicos, você pode ser de boa vontade para doar sangue, mas você tem doença de sono, vai prejudicar o receptor, a pessoa que vai receber o sangue. Temos ainda, não está confirmado, e a transmissão via sexual. Há estudo que está a se fazer para confirmar esse fato, se via sexo, se o doente pode transmitir a doença do sono.
Muito bem, doutor. Nós vamos agora então aqui a uma pergunta que nos chegou esta semana via WhatsApp, que é de João Domingos, em Luanda. Ele diz o seguinte: conheço uma jovem com idade compreendida entre os 21 e 25 anos que, quando se senta à cadeira ou no chão, se não estiver a fazer nada, acaba por dormir. Na sequência do tema, ontem à noite, diz ele, portanto, ele de facto refere-se ao dia de ontem, a tia da menina disse que o esposo decidiu pela separação por ela dormir frequentemente a qualquer momento. E segundo a tia, ela recusa-se a ir ao hospital. A causa da separação do primeiro esposo foi sempre o sono constante. As perguntas que ele tem, portanto, são: tendo em conta o segundo estágio específico da jovem, em que o sintoma mais visível é o sono frequente, tanto de dia como à noite, em Angola é possível o tratamento adequado dessa paciente? Que conselhos o doutor deixa à moça? E qual é o período de incubação em Angola da doença após a picada pela mosca tsetse?
Ok. Muito bem. É uma preocupação importante porque a doença do sono pode também estragar um lar. Mas, como a senhora está apresentando sinais, nós aconselhamos sempre consultar os hospitais. Os hospitais, estamos a passar muitas informações nos hospitais, que podem orientar, que pode orientar o doente para fazer o teste rápido. Uhum. Vou partilhar um exemplo. Tivemos um doente de 14 anos que foi diagnosticado pelo hospital pediátrico. Os colegas do hospital pediátrico notaram os sinais, sintomas e que manifestação da doença do sono.
Exato.
Trabalhamos juntos com ele e diagnosticamos no sangue do rapaz havia tripanossoma. E tratamos lá no hospital pediátrico. O jovem foi, recuperou e estamos a seguir, porque 12 anos vamos seguir. Nesse caso, eles podem consultar os hospitais ali, vai fazer o teste rápido. E se o teste rápido der positivo, vamos fazer a parasitologia. Porque não só o teste rápido para confirmar a doença do dente do sono, tem que fazer a parasitologia, tem que encontrar tripanossoma via microscópio para confirmar que é dente do sono. O que é que posso aconselhar ir no hospital? O período de incubação, depois de ser picado pela mosca, tem que fazer pelo menos 21 dias, depois você pode fazer teste rápido. Quer dizer, o período de incubação da doença do sono, sobretudo TB, tribose gambiense, leva muito tempo. Por exemplo...
O doutor, hoje a ligação está mesmo difícil com o doutor Paulo Macana. Nós estamos a falar com ele sobre a doença do sono em Luanda e já o temos aí de volta. Doutor, estava a falar sobre os testes. Onde é que os pacientes se devem dirigir? Qualquer hospital tem testes tem o teste CAT para a doença do sono?
Em Luanda temos a sede...
Está mesmo complicado. E eu sei que o doutor está a fazer os possíveis para estar ligado a nós. Já temos o doutor Paulo Macana. E o Paulo Macana dizia que em Luanda temos... E depois perdemos.
Em Luanda temos a sede do ICCT, onde fizemos também os exames. Temos o Hospital de Ikolubengo, Hospital Municipal de Katete. Temos o Hospital Municipal de Kisama. E ali, em Luanda, podemos encontrar onde podemos fazer os testes. Mas nas províncias onde temos muitas unidades sanitárias integradas, não trabalhamos mais no CDT, porque o CDT já foi cancelado. Agora, o tratamento faz-se nas unidades sanitárias. Exemplo, no UIS temos cerca de mais de 50 unidades sanitárias. E quando nós também temos muitas unidades sanitárias que têm teste rápido, mas somente os hospitais que fazem, temos alguns hospitais selecionados que fazem os exames da parasitologia de confirmação da doença do sono. Quer dizer, exemplo, esse caso, esse que fez o colega,
o internauta, que fez a exatamente. Pergunta. Sim,
pode passar em Viana, fazer o teste, e se tem doença do sono, vamos tratar, se não, vamos orientar, contactar o hospital psiquiátrico.
Portanto, doutor, hospital em Viana, o doutor deu um nome, IDT, foi o que o doutor disse?
ICCT é a sede nacional do Instituto de Combate contra a Tripanossomia.
Muito bem, ICCT. Muito bem. Sim. Doutor, a outra pergunta que o João Domingos tinha era qual é o período de incubação da doença após a picada da mosca tsetse?
São 21 dias. Depois de ser picado, são 21 dias que você pode começar a fazer o teste. Mas não só logo que você pode encontrar tripanossoma. Às vezes leva 300 a 500 dias. Período de incubação. Exemplo, o caso que dei da menina que nasceu em Benguela, a mãe faleceu da doença do sono, e depois de 9 anos que fomos diagnosticados a doença.
E não há nada que possa permitir um diagnóstico um bocadinho mais cedo?
Sim, temos, é isso a dizer, temos teste rápido,
Mas se o doente não sabe que está doente, não é? Se leva 9 anos a ter qualquer tipo de sintoma, ainda assim há tempo para cura? Há possibilidade de cura?
Muito bem. O que acontece? No primeiro período, Porque a doença tem duas fases, temos a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, os sinais e sintomas são semelhantes da doença da malária, de todas as doenças com febre. Quer dizer, a gente passa muito tempo nos centros de saúde, nos hospitais tratados da malária, várias vezes malária, enquanto não estão fazendo diagnóstico diferencial. Tem que fazer diagnóstico diferencial logo, se conseguimos fazer diagnóstico diferencial, que é o teste rápido de positivo, aquilo podemos encontrar doente de uma maneira cedo. Vou dar exemplo na província do Uís. Conseguiram diagnosticar 8 casos do primeiro período. Quer dizer, o doente está andando normal, não sinta nada, está vivendo normalmente, mas logo fizeram o teste rápido, porque foi numa organização, foi obrigado a fazer o teste, porque trabalha no Bembe, trabalha no Tutex, e logo encontramos 8 pessoas com a doença do sono. Quer dizer, na primeira fase, quer dizer, os sinais, sintomas são semelhantes da malária. Mas logo aparece o sonolência, que a pessoa começa a pensar na doença do sono. E quando vem, chega, e já é tarde, a doença já passou a barreira hematoencefalítica, quando passa no sistema nervoso, aquilo fica mais complicado. Mesmo o tratamento fica mais complicado do que no primeiro período, que podemos tratar somente com pentamidina, uma injeção por dia durante 10 dias.
O doutor, há pouco tempo, de facto, falava que as sequelas podiam ser causadas não só pela doença, mas também pelo tratamento. Neste momento, com os avanços da ciência, o tratamento da doença do sono já evita essas sequelas por ele causados?
Muito bem. O tratamento que temos neste momento não são nocivos como Axobal ou Melaspron. Aquele medicamento foi muito forte, de tal modo de 100% dos doentes de mortes provocados pela doença do sono na altura, 5% foi a causa que provocou essa morte e o medicamento. É o medicamento que provocou aquilo. Neste momento, o medicamento que estamos a utilizar, exemplo, na primeira fase, temos a pentamidina, é um medicamento mais aceitável neste momento. Nem os casos de recaída não temos no primeiro período, não temos os efeitos secundários graves, não temos sequela, sobretudo na primeira fase não há sequela. Na segunda fase estamos a dois medicamentos, uma combinação de nifurtimox e ifornitine. Essa associação dos medicamentos está respondendo, está dando bom resultado, de tal modo mesmo as sequelas são poucas notificadas neste momento. E temos também uma inovação, o medicamento com os comprimidos, temos Fexidazol. Angola vai entrar daqui a pouco utilizando o Fexidazol. É um comprimido que você vai tomar durante 10 dias e com ele também está a reduzir essa complicação que os doentes fogem da punção lombar, reduz o número de punção lombar, porque com Fexidazol podemos tratar doente que não tem grande complicação, não é severa, que podemos tratar com Fexidazol.
Muito bem, muito obrigada, doutor. Vamos continuar com estas nossas perguntas. Já falamos aqui dos sintomas, também já vimos dos desafios, já vimos muitos dos desafios que aparecem na tentativa de diagnosticar o doente e também já falamos aqui da testagem. Vamos agora a outro tema, que é o controlo que é feito nas comunidades que sofrem com a doença do sono. Doutor Paulo Macana, como é que é feito esse controlo e qual é o seu nível de satisfação neste momento como alguém que está a trabalhar para a eliminação do Portanto, nós agora, eu estou a fazer a pergunta ao doutor, mas pelo visto o doutor não me está a ouvir neste momento. Eu vou repetir, tenho aqui a informação de que o doutor voltou. Doutor, eu perguntava-lhe como é que está o controlo das comunidades afetadas pela doença do sono e qual é o seu nível de satisfação como um especialista investigador que está a trabalhar para a eliminação da doença do sono em Angola. Qual é o seu nível de satisfação?
Ok. O controle da doença do sono, do doente do sono, é muito importante. Porque depois de fazer os testes serológicos, que são teste rápido e o CAT, depois de fazer esse teste, o que é que ele se faz? Vamos fazer a parasitologia. Se o doente positivar, o que é que vamos fazer? Vamos dar o tratamento. E depois de dar o tratamento, vamos seguir durante 2 anos. O que é que façamos no seguimento? Temos os exames clínicos. Vamos ver os sinais, os sintomas que o doente apresentava na sua primeira consulta. E vamos fazer comparação com o último dia de saída dele. Essa é a nossa parte clínica. E depois, o que é que nós fizemos? É a parte laboratorial. Logo a entrar, quando fizemos TDE-CAT, quando vamos fazer o exame de parasitologia, quando positiva, vamos fazer contagem de célula a partir de licocefalorraquidiano. A partir dessa célula que o doente vai entrar, vamos ver na saída quantas células ele tem.
Doutor,
substância.
Eu agradeço muito as explicações detalhadas, mas como deve imaginar, nós estamos aqui todos a tentar perceber como é que o exame funciona e acreditamos no trabalho do laboratório. A minha pergunta era mais no sentido do trabalho que estão a fazer junto destas comunidades. Tem sido fácil controlar os focos? E qual é o seu nível de satisfação em relação a esse trabalho? Está satisfeito com os resultados que se têm apresentado?
Muito bem, estamos muito satisfeitos com o resultado que temos. Porque estamos a reduzir sensivelmente o número de casos. Mas o grande problema que temos no segmento dos doentes. Vamos notando que o doente, quando termina o seu tratamento, logo se senta bem, tem medo de voltar a fazer a punção lombar para fazer o controle. Esse é o grande problema que temos agora. A nova estratégia que nós montamos, as áreas onde temos doente, a equipa de rastreio vai chegar lá para acompanhar o doente, para chegar onde está o doente que está em seguimento. Não vamos esperar mais o doente vir ir nos hospitais, mas nós, a equipa de saúde, vamos deslocar na ideia do doente para fazer o seguimento. Por quê? Para apresentar nosso dossiê na OMS para validação da eliminação da doença do sono, nós devemos acompanhar todos os doentes tratados e ter confirmação que são doentes curados. E depois de 2 anos que podemos programar, são doentes curados. Exemplo, neste momento, temos 29 doentes. Ano passado tivemos 33 doentes. Ano antepassado tivemos 30 doentes. Então, são doentes que estão ainda em segmentos. Quer dizer, não é fácil fazer esse segmento, porque o doente não aceita de voltar no hospital. Por isso, nós decidimos começar a seguir os doentes nas ideias deles.
Doutor, esses tratamentos e exames, os medicamentos, são convencionados pelo Estado ou os doentes têm que pagar?
O Estado angolano, na sua resolução da Assembleia Nacional 48/2, de 28 de dezembro de 2018, diz a doença do sono é uma prioridade, também a lepra. Quer dizer, o doente de sono não pode pagar nenhum kwanza, não pode pagar nada, é o instituto que se ocupa quando recebe aquele doente, de primeiro passo até o último dia, tudo está na responsabilidade do governo angolano. E também temos apoio no que toca aos medicamentos, temos apoio da OMS, porque os medicamentos é uma doação da OMS, seja pentamidina, seja nifloximox, seja eflornitine, são medicamentos doados pela OMS. Também o CAT, que é o teste que façamos nas unidades, nas prospecções ativas, uhum. Esse CAT é uma doação também da OMS. Temos também uma organização FIND, Fundação para a Inovação de Novo Diagnóstico, que é sediada na Genebra, apoia o CCT com teste rápido e também com os exames que façamos de mini coluna, e a FIND nos apoia também na capacitação dos técnicos.
Muito bem, doutor.
Com esse projeto que estamos a fazer, esse estudo para a eliminação da doença do sono, acelerar a estratégia, como podemos fazer para eliminar a doença do sono em Angola.
Muito bem, doutora. Nós estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Vamos a outro tema. O Uganda hospeda a maior população de refugiados de África e psicólogos dizem que a taxa de tentativas de suicídio entre eles aumentou durante a pandemia da Covid-19. O que esforços estão a ser feitos para ajudar aqueles que fugiram do perigo físico apenas para sofrer um trauma mental mortal? Álvaro Lugero Andrade tem a reportagem com a coprodução de Leo Sahilo.
Meta Johnston, de 22 anos de idade, da República Democrática do Congo, já tem uma vida difícil num dos campos de refugiados na Uganda. Quando o governo anunciou medidas no ano passado para controlar a disseminação da Covid-19, a vida ficou ainda mais difícil. Com pouco ou nenhum trabalho disponível para os moradores locais, Meta, que antes sobrevivia com trabalhos esporádicos fora do campo, não tinha rendimento para completar a ajuda que a família recebia. Para Meta, que morava com 5 irmãos e um pai desempregado, foi a fome que o levou à beira do suicídio.
Dormimos 2 dias sem comer. Tínhamos apenas papa que nos sustentou por alguns instantes. Eu realmente, naquela época, pensei, é inútil para mim ficar neste mundo.
Mamuru Jackson, um refugiado do Sudão do Sul, diz que foi a falta de interação humana que o empurrou contra a parede. Tendo fugido para Uganda com o irmão mais novo, deixando seus pais no Sudão do Sul, Mamuru não estava pronto para assumir o papel de pai.
Na verdade, esse pensamento veio à minha mente porque eu sinto que estou sozinho neste mundo. E também o trabalho em casa era apenas uma pessoa mais velha. O meu irmão ainda é muito jovem. Eu me sinto oprimido.
Meli Ali, psicólogo e conselheiro, diz que as condições de Johnston e Jackson agravaram-se por não receberem cuidados após a separação da família. Ele descreve o quadro que eles enfrentaram.
Parental abuse. Poverty.
Abuso dos pais, pobreza. Aqueles que foram atingidos, aqueles que estão traumatizados. Principalmente aqueles que enfrentaram a violência, tiroteios e agora como refugiados. Eles realmente revelaram muito estresse pós-traumático que agora atingiu outro estágio, o da contemplação do suicídio.
Os psicólogos afirmam que pensar em suicídio ocorre por etapas. Isso inclui perder a esperança, planear como acabar com a vida através de uma overdose, veneno, cordas ou atirar-se de um precipício e, finalmente, a realização do ato. É no segundo estágio que os psicólogos dizem que as pessoas em risco devem receber a atenção de que precisam para evitar que continuem o processo.
Doenças como a depressão na nossa cultura africana não são reconhecidas como doenças mentais. Então, acho que é necessário que as pessoas entendam isso. Quer dizer, a pessoa provavelmente já está a admitir essa ideia.
Alguns sinais que os psiquiatras dizem que devemos estar atentos são abstinência, choro, auto-isolamento, perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas e falta de sono. Situações que se registram nos campos de refugiados.
Muito obrigada ao Dr. Paulo Macana por participar neste Angola Saúde em Foco. Doutor, até à próxima.
Eu que agradeço.
Muito
Eu
obrigada.
Que agradeço muito. Eu que agradeço.
Foi o programa desta semana.